UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa, e nós sempre estamos no ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. E hoje a gente tem uma entrevista sobre o assunto que, para nós aqui da Universidade Federal de Minas Gerais e para nós de Belo Horizonte, é um assunto que nos é muito caro, uma pessoa que é muito importante, né, dentro da cultura aqui do nosso estado, tá bom? E Luísa Glória, é contigo.
Pois é, hoje à noite, né, um dos fundadores do grupo Giramundo, de teatro de bonecos, Álvaro Apocalipse, será homenageado no Espaço Oi Futuro Belo Horizonte. Será um bate-papo que conta com a filha de Álvaro Apocalipse, Beatriz Apocalipse, o autor de um livro sobre o homenageado, Márcio Sampaio, a integrante do Giramundo, cenógrafa e artista plástica Sandra Biak, e a fundadora do Giramundo, junto com Álvaro Apocalipse e Terezinha Veloso, Madu Vivacqua, e é com ela que a gente conversa agora. Bom dia, Madu, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, o prazer é meu.
Bom dia, Madu Vivacqua, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? Principalmente em nome dos nossos ouvintes, viu, Madu?
Obrigada a vocês pela divulgação, que Álvaro é um nome que realmente precisa ser mantido vivo.
Madu Vivacqua, vamos começar um pouco. Eu queria que você contasse como é que foi a relação, né? Qual a relação entre Álvaro Apocalipse e a UFMG? Inclusive, você foi professora aqui na Escola de Belas Artes, não é isso, Madu?
Exatamente. Nós três fundadores do Giramundo, Álvaro, Tereza e eu, fomos professores da UFMG. Tereza e eu fomos alunos do Álvaro.
Uau, que honra, hein? Que barato. Eu era estudante aqui nos anos 90 e acompanhei muito o Giramundo funcionava aqui dentro, não era isso, Madu? Como é que era essa história? Foi até difícil essa saída, foi meio conturbada. Conta um pouco disso pra gente, hein, Madu?
A universidade fez um convênio com o Giramundo em meados dos anos 70, quando nós fizemos o espetáculo El Retablo de Maese Pedro, que é um capítulo 24 do Don Quixote de Cervantes, e que foi musicado por Manuel de Falle. Nessa oportunidade, esse espetáculo foi encomendado pelo Festival de Inverno, né, que é uma promoção bastante duradoura da UFMG. E nessa ocasião foi feito esse convênio entre o Giramundo e a UFMG, que não envolvia de forma nenhuma patrocínio financeiro, mas apenas o local para que a gente trabalhasse. Então nós conseguimos uma oficina onde antigamente funcionou a prefeitura da universidade. Hoje não sei se ainda está no mesmo prédio. E era, de certa forma, sensível para a gente, porque a Escola de Belas Artes funcionou nesse mesmo prédio no seu início.
Uhum, ok. Madu, então vamos entrar um pouco, né, na história do Álvaro Apocalipse. Quem foi, né, Álvaro Apocalipse?
O Álvaro é até difícil descrevê-lo, porque ele foi um artista extremamente completo. Ele estudou na Escola Guinhar, né, foi companheiro dos artistas de sua geração, como Yara Tupinambá, Haroldo Matos, Jefferson Lodge, Wilde Lacerda. Foi o primeiro núcleo, né, que reuniu, digamos, na verdade a Escola Guinhar naquela época não era bem uma escola, era um ninho, né, que o Guinhar criava ali seus filhotes e que deu muitos frutos. Depois a escola passou a ser uma espécie de unidade como matéria da Escola de Arquitetura e depois conseguiu ser um curso independente na UFMG. Isso eu ainda nem era aluna, porque isso foi provavelmente nos anos 60, por aí.
E o Álvaro participou dessa luta, dessa construção?
O Álvaro participou de todo o início. Esses nomes citados foram os que criaram a Escola de Belas Artes. E sobre a orientação de Luciano Perret, que também foi diretor da arquitetura e acabou migrando para Belas Artes.
E, Madhu Vivaco, falar um pouquinho, né, da especialidade do Giramundo, que é a questão dos bonecos, né, o teatro de bonecos. Fala pra gente de onde vem essa tradição e como é que vocês começaram com a construção desses bonecos aí, como é que vocês criavam esses bonecos?
Bom, a tradição de teatro de bonecos é milenar. Para essa entrevista será um pouco longo, mas enfim, se tratando de Brasil, né, já havia como tradição, e há até hoje, o mamulengo do Nordeste, né? Que se transformou num folguedo e que são bonecos também de idade centenária, porque são festas populares e são grandes manipuladores de bonecos de luva, né? Que eu conheci de fantoche.
Uhum.
E o Álvaro tinha uma paixão especial, por isso que ele era... O Álvaro é de Ouro Fino, no sul de Minas, sua mãe era professora primária... E fazia fantoches para auxiliar na pedagogia, no ensino às crianças. E ele veio trazendo essa paixão. E mais tarde ele trabalhou com desenho animado, que ele foi um grande publicitário, diretor de arte de várias produtoras da época. E ele, na verdade, o que aconteceu é que a gente passou a movimentar o nosso desenho, sobretudo dele.
Sim.
Já que o desenho animado, na época, era uma forma muito complicada, né? Hoje, é bom lembrar que computador não existia naquele tempo, pelo menos para nós brasileiros.
Uhum. E aí vocês, então, começam a trabalhar essa animação com bonecos, né?
É, exatamente. O grupo teve várias... não tinha nome, naturalmente, mas nós tínhamos vários adeptos, começou com muita gente, fazíamos reuniões, mas nada deu certo. Quando o Álvaro e a Tereza ganharam bolsa de estudos para a França, através de prêmios de artes plásticas, o do Álvaro da Aliança Francesa, de um salão que foi muito promissor, e o da Tereza do salão universitário, que infelizmente acabou.
Aí os dois foram para a França.
Aí eles foram visitar a França, lá é uma forma muito difundida de arte, inclusive em parques. E aí eles voltaram com as turbinas a toda, né? Aí nos juntamos, nós três, e dessa forma que o Giramundo veio acontecer.
E o nome Giramundo, como é que nasceu? Você lembra, Vivaco?
Ninguém lembra. Nem nós, eita, nem o Álvaro, se descesse agora. Nós estamos falando, assim, vários nomes, e esse ficou, foi uma espécie de storyboard. Mas... porque o sogro do Álvaro, pai da Tereza, seu Vicente,
sim,
nos chamava de Teatro Fubeca.
Fubeca?
Porque nossos meus bonecos foram em cima de paus de vassoura.
Ah.
Bonecos muito toscos. Uhum. E a gente não fez com a intenção de subir ao palco. Era apenas de fazer bonecos naquele momento. E quando o Júlio viu Júlio Varela, né,
isso,
que fez 80 anos recentemente...
Perfeito.
Né,
uhum.
Foi muito comemorado, e ele nos levou para o Teatro Marília. Ele era o diretor artístico do Teatro Marília na época e falou, não, vamos colocar no palco, vamos colocar no palco. E nós entramos assim, meio que empurrados da coxia.
Foi assim? Foi o Júlio Varela?
Foi assim, no 1970, com a peça Bela Adormecida, que a gente começou com um repertório infantil, não que ele seja mais fácil, mas que os temas eram mais acessíveis para a gente, porque o boneco é feito para um determinado papel, né? Um boneco que não tem característica, que não tem um personagem, é um boneco semi-morto, né? É o artista perfeito, porque ele é criado para o papel, ele não tem que se vestir dessa armadura.
Agora são 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo Conexões e nós estamos conversando com uma das fundadoras do Grupo Giramundo, Madhu Vivaco. A gente está fazendo também a nossa homenagem aqui no rádio para Álvaro Apocalipse.
E Madhu, como é que vocês aprimoraram aí, então, a criação dos bonecos, né? O Giramundo é referência aí na criação, na construção de bonecos.
É, porque na verdade, nós, como professores da Escola de Belas Artes, nós não procuramos o teatro como forma de sobrevivência. E pela característica de sermos professores e naturalmente pesquisadores, o que nos interessou mais foi pesquisar. a forma. Então, nós evoluímos muito rapidamente em relação a técnicas. E o Roser, que é um marionetista referência no mundo, provavelmente o maior marionetista de fio, esteve em Belo Horizonte por volta dos anos 70, meados dos anos 70, e nós nem sabemos por que ele nos indicou para um festival de bonecos internacional. E nós fomos parar na França, subsidiados pela cultura francesa e pelo próprio Itamaraty, e fomos parar na França representando o Brasil, e ali realmente foi uma grande revelação esse Festival de Charleville de 1972, onde nós vimos como o universo do boneco era amplo, porque na Europa o boneco é uma forma real de teatro, não é uma forma rara, é uma forma permanente, tem um público permanente.
E não é uma forma menor de teatro.
Não,
né?
E aqui no Brasil, sempre, agora não, quando nós começamos, sempre foi entendido como teatro infantil. Inclusive, que é uma coisa que a gente sempre priorizou e defendeu, do fato o teatro infantil não ser exatamente uma coisa menor, né?
Okay.
Que pode fazer espetáculos formidáveis para criança, que é aí que você está criando um público para o teatro.
Dignidade para as crianças também, não?
Não, ele merece coisa boa. São os críticos mais voráveis.
Verdade, isso aí.
E, Madu, o tema do debate de hoje, né, no Projeto Café das Artes, é a trajetória de Álvaro Apocalipse e a presença do teatro de bonecos na política brasileira. Fala um pouco para a gente aí dessa relação, né, do teatro de bonecos e a política.
Eu nem sabia, estou te dizendo com a maior sinceridade, que o título era esse.
Uhum.
Porque a presença de bonecos na política brasileira, a gente poderia até falar dos próprios políticos, né? Acho que não seria necessário nem citar os bonecos. Porém, eu não conheço o teatro de bonecos na política brasileira.
Uhum.
Nós fizemos alguns espetáculos que a nossa geração, que viveu todo o período da ditadura, naturalmente aproveitava o espaço do teatro e, quando havia uma brecha de texto, de fazer alguma reivindicação. Primeiro que nós vivemos realmente o nosso tempo. Né? São pessoas com uma formação que sofreu muito com essa época. Vocês provavelmente são jovens. Devem conhecer a ditadura pela história, que, aliás, não entraram, acho que nem os livros ainda falam dela.
Madu, o Giramundo chegou a sofrer alguma censura, alguma pressão da ditadura?
Todos os grupos teatrais da época sofreram, porque não era possível, só se podia apresentar um espetáculo para o público depois que ele fosse visto pela censura. E eles fazem os cortes. Ou se você não aceitava os cortes, você não se apresentava. E, por exemplo, o Baú do Fundo Fundo teve vários cortes.
É mesmo, mano?
Mas a gente nunca cortou, porque
o censor nunca foi lá ver.
Era preguiçoso, ele não voltava para ver. Quando todo mundo percebeu isso, a gente fazia na íntriga.
Que ótimo.
De vez em quando vendia um, vendia outro, mas voltava tudo de novo. No Giramundo ainda existe os textos
censurados.
Coba Norato também sofreu censura por conta de uma palavra em tupi-guarani que a turma lá não entendeu, né?
E censurou a palavra porque não entendeu.
Mas haveria até justificativa, que a palavra puçanga, que é uma porção indígena baseada na maconha.
Uhum.
Porém, isso eles não sabiam.
Não era
eles
isso.
Eles só... Pode até ter que terem consultado um... Mas ficou ininteligível, nós também não explicamos. Mas continuamos, ainda mais que o texto era gravado, era uma voz
um áudio
espetacular
gravado.
Do narrador, era o Arildo Barros, que hoje ainda é um ator espetacular do Galpão, né?
Isso.
Mas nós nunca cortamos.
Tá bom. Madu, uma outra coisa importante. Como anda o Giramundo nos dias de hoje? Como é que está o Giramundo, hein, Madu?
Bom, O Giramundo seguiu, porque o Giramundo criou realmente vários filhos, né? Eu, por exemplo, me afastei do Giramundo já em 96, já ficou para os jovens. O Álvaro, que ainda permaneceu lá, orientando, e a Tereza também. Eu me aposentei, vim para Lagoa Santa e trabalhei até para os Giramundos em várias situações. Mas o que eles estão fazendo hoje já inclui uma tecnologia completamente diferente de 96 até hoje. É muito mais avançada, eles têm muito mais recursos, né? A Beatriz, o Marcos Malafaia e o Ulisses Tavares, a Beatriz, filha do Álvaro, né?
Sim.
Eles têm agregado ao Giramundo, eles não fizeram exatamente um processo de continuidade do que foi autoral do Álvaro. Eles têm hoje um teatro autoral deles.
Isso.
Uhum. E que é o Giramundo, porque é um grupo que já sobrevive há 40 anos.
Madu, na sua opinião, qual a falta Álvaro Apocalipse? Que falta faz Álvaro Apocalipse nos dias de hoje, no nosso mundo de hoje, hein?
Olha, eu não tenho, assim, pela intimidade, eu não tenho, assim, consigo criar uma distância crítica para falar exatamente sobre isso. Para mim, ele faz uma falta enorme, que era um amigo íntimo, como a Tereza. Eu praticamente vivi muito mais com eles do que com minha própria família, por causa exatamente do trabalho, que estudei com eles e tudo mais. Agora, ele é um artista, eu não consigo matá-lo, eu só
Sim.
falo no presente.
Perfeito, tudo bem.
Ele é um artista de grandes possibilidades. Ele atuou em todas as áreas das artes plásticas e ainda na parte gráfica, na área de publicidade. E ele foi uma pessoa tão completa que ele é adorado pelos alunos dele. Ele foi um professor que jamais sonegou informação. Então, eu acho que ele deixou mesmo um caminho muito luminoso de outros artistas que passaram pela mão dele. Assim como Sandra Bianchi, que vai estar nessa mesa redonda no Café das Artes. A própria Beatriz, que como filha, né, aprendeu com eles lá. Estou sentindo a ausência nessa mesa de alguém, assim, do Marcos Malafaia, de outros, mas o pessoal é muito cheio de compromisso. Uhum. Mas o Álvaro, ele fez escultura, gravura de todas as sequências, tipo gravura metal, pedra e madeira. Tem um desenho extremamente potente e raro. Ele não teve a divulgação, porque o Álvaro era uma pessoa muito modesta. Ele não teve, assim, talvez ele não tenha, não sei se ele tem aí um nome nacional. Ele foi um sujeito muito premiado, porém, a mídia, no caso de artes plásticas, ela não mantém um artista sempre em vigor. Ela elege alguns afiliados e fica com aquela pessoa durante algum tempo e depois abandona. Mas em termos de comércio, o Alvo era um artista que vendia muito. Ou seja, era um artista de sucesso.
Tá bom. Muito legal. Okay. Ouvimos os pássaros aí, né, Maria? Tá, Maria Vivar?
Eu estou aqui com uma sabiá fazendo um ninho aqui na minha varanda, escandalosa.
Não, bonitinho. Muito bonito, muito bonito. Madu Vivaco, muito obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho, né? E conte sempre conosco aqui na UFMG, que é a sua casa também, tá bom?
Exatamente. Muito obrigada a vocês pelo espaço, né? E quando houver alguma necessidade, se interessar, estou sempre às ordens.
Tá bom, grande abraço.
Obrigada, Madu, bom dia.
Um abraço aos ouvintes.
Aí a gente conversou com uma das fundadoras do Grupo Giramundo, Madu Vivacqua, né? E hoje à noite ela, Beatriz Apocalipse, Sandra Bianchi, Márcio Sampaio, participam de bate-papo em homenagem a Álvaro Apocalipse no projeto Café das Artes. O evento começa às 7h30 da noite, lá no Espaço Oi Futuro, Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, 4001. A entrada é franca.
Ok, 10h55, vou mandar um abraço aqui porque eu vi ali uma foto do Chuchu, que fazia o Chu, né? Na verdade fazia parte do Giramundo, ainda não sei se ele está lá ainda, então um abraço especial para você, viu, Chu? Muito legal, e ele é cliente lá do meu pai, ele fotografava os bonecos e tal, e por aí vai. E você lembrou de uma coisa muito interessante, Lulones.
Isso, o Giramundo, ele em 2010, né, entrou em turnê com o Pato Fu, com o espetáculo Música de Brinquedo.
Opa!
É, né? Tem aí o show, tem registrado em CD e em DVD, para quem não pôde conferir ao vivo, né? Tem o DVD aí, a gente vai ouvir aqui um Live and Let Die junto com o Giramundo, Patufu e Giramundo.
Boa, 10h56.
Vamos lá.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry,
live and let die! Live and let die! Live and let die! Live and let die! Ever-changing world in which we live in makes you give in and cry.
Live and let die.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.